feito para a boicotar. E é assim que, apesar de décadas de esforços e negociações internacionais, a paz na região parece estar cada vez mais distante. Os acordos de Oslo, já o afirmei, representaram um passo importante, mas a intransigência de setores radicais dos dois lados tem dificultado a construção de uma solução duradoura. Perda de terras, colonatos ilegais com mais de 700 mil colonos, contra todas as resoluções das Nações Unidas, diga-se, controlo das fontes de água e energia, restrições de movimentos, dificuldades económicas, escassez de bens essenciais, como alimentos e medicamentos, e a constante presença militar israelita tornam as condições de vida dos palestinianos mais do que precárias e inaceitáveis. A faixa de Gaza e a Cisjordânia transformaram-se no que muitos apelidam de prisões a céu aberto, o que representa uma gritante violação dos direitos humanos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os acordos de paz negociados e assinados foram sistematicamente ignorados e esquecidos pelos intervenientes nos processos e pela comunidade internacional. E assim chegámos ao trágico dia 7 de outubro, que nunca deveria ter acontecido. O ataque terrorista perpetrado pelo Hamas tem de ser condenado sem reservas, como todos os atos terroristas. Israel tinha e tem o direito de se defender. Ninguém põe em causa o direito de Israel defender a sua população e o seu território. Ninguém põe em causa o direito de Israel a viver em paz. Mas agora já não se trata disso. Ao que estamos a assistir é muito mais do que isso. Por maiores que tenham sido as atrocidades cometidas pelo Hamas, e foram, não se resolvem com mais atrocidades. A violência é condenável, venha ela de que lado vier. A guerra não é solução para nada. Como afirmou o Papa Francisco, a guerra apaga o futuro. As atrocidades cometidas pelo Hamas, de uma violência extrema contra civis indefesos, matando indiscriminadamente mais de 1 milhão de israelitas, muitas mulheres e crianças, fazendo 240 reféns, incluindo estrangeiros, semeando o mal num total de respeito pelos direitos humanos, ficaram gravadas na pedra como um dos momentos mais tenebrosos da humanidade. Mas a resposta de Israel, legítima se respeitasse o direito internacional, transformou-se numa reação de vingança, numa matança indiscriminada de que o assassinato dos 3 reféns israelitas é paradigmático. Homens indefesos, de tronco nu e acenando com roupa branca a sinalizar a sua condição de civis, a pedir paz, foram abatidos como se um grupo armado se tratasse. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não tem poupado esforço para que a ajuda humanitária chegue a quem dela precisa e tudo tem feito para apelar à moderação, pedindo a libertação de todos os reféns do Hamas e lembrando que até as guerras têm regras. Os seus apelos ao desenvolvimento de uma solução diplomática têm também sido uma constante. No Dia dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro, António Guterres lamentou que o Conselho de Segurança da ONU não tenha votado a favor de um cessar-fogo em Gaza e não poupou nas palavras. Cito: "A situação está a evoluir rapidamente para uma catástrofe, com implicações potencialmente irreversíveis para os palestinianos como um todo e para a paz e segurança na região." Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos todos e todas de acordo, a guerra não é solução para nada, nunca é. Estamos todos de acordo que é preciso evitar o sofrimento inútil de seres humanos de ambos os lados, pessoas que têm rosto e nome, que têm direito a viver em segurança e liberdade. Estamos todos de acordo que é urgente pôr termo à barbárie. Estamos todos de acordo que é preciso percorrer rapidamente o caminho da paz. Estamos todos de acordo que a paz, mais do que nunca, pressupõe a existência de dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Há hoje uma convicção muito profunda e partilhada de que a única solução é mesmo esta, reconhecer o Estado da Palestina. Mas não devemos repetir os erros do passado. O passado diz-nos que gestos simbólicos, até românticos, de reconhecimento isolado não serviram para nada. O reconhecimento isolado por parte de Portugal seria inconsequente. Por ter impacto, temos de evoluir para um reconhecimento, para ter impacto, temos de evoluir para um reconhecimento conjunto. Sei que Portugal e vários países europeus estão a trabalhar num roteiro para o reconhecimento conjunto do Estado da Palestina. Por isso, o projeto de resolução do PS recomenda ao Governo que encete todos os esforços diplomáticos para defender a criação do Estado da Palestina, a par da existência do Estado de Israel, lado a lado, a viver em paz e segurança, tal como previsto no Plano de Partilha das Nações Unidas de 1947. É esta a via que preconizamos, para que, tal como no dia 14 de maio de 1948, foi possível proclamar a criação do Estado de Israel, e David Ben-Gurion disse que é, e cito, este é o direito natural do povo judeu, ser como qualquer outra nação, o mesmo se possa dizer em breve sobre a Palestina. Este é o direito natural do povo palestiniano, ser como qualquer outra nação. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada Edith Estrela, estamos de acordo quanto ao fundo da questão. Há duas nacionalidades naquele território, duas identidades nacionais que têm o mesmo direito à autodeterminação. Essa é uma posição clássica do Estado português. Mas, se o Estado português é a favor da solução de dois Estados, não pode continuar reconhecendo apenas um deles. Compreendo também o que diz em relação ao pragmatismo do exercício desse reconhecimento. O reconhecimento de um Estado faz-se uma vez. É uma carta que se joga uma vez e que não se deixa de jogar depois de ter jogado. E, portanto, Portugal deve querer, nos interesses da paz e da segurança e do respeito pelo direito à autodeterminação, que esse seu exercício seja feito num momento em que possa ajudar mais. A pergunta que lhe faço é se há outro momento em que possa ajudar mais do que este. Uma vez que, se Portugal demorar, acontece que pode já não haver Estado da Palestina para reconhecer. Porque sabemos muito bem que há planos simplesmente de fazer uma limpeza étnica em Gaza e enviar os palestinianos para o deserto do Sinai. Porque sabemos que a Cisjordânia está cada vez mais longe de poder constituir uma entidade independente, autónoma, sustentável, com todos os colonatos que dividem o seu território. E se o Estado português, à espera de uma unanimidade, se deixa prender pela posição daquele que andar mais devagar, evidentemente que exercerá esse seu direito de reconhecimento da Palestina enquanto Estado tarde demais. Aquilo que o livro propõe é que o Estado português dê sinais concretos, passos, para o reconhecimento, para avançar para o reconhecimento da Palestina como Estado independente. O Estado português não precisa de esperar do último Estado da União Europeia para o fazer. Pode liderar em conjunto com outros Estados que têm essa disponibilidade. O Estado português pode criar um grupo de trabalho para ver as implicações jurídicas de reconhecer, de facto, a autoridade palestiniana como sendo a autoridade internacionalmente reconhecida do Estado palestiniano, excluindo o Hamas de qualquer tipo de reconhecimento e, portanto, reconhecendo só de jure a soberania sobre a faixa de Gaza. E isso deve ser estudado por quem de direito, por quem é de direito internacional. O Estado português pode também marcar este debate no Conselho da Europa, no Conselho da União Europeia. Pergunto-lhe se acha que está na altura do Estado português o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares, pela sua pergunta. Julgo que ouviu com atenção aquilo que eu acabei de dizer, sobretudo a parte final da minha intervenção, em que afirmei que Portugal não está à espera de ser o último a reconhecer o Estado da Palestina, não está à espera de unanimidade, nem sequer está à espera de uma decisão da União Europeia. Daquilo que eu tenho conhecimento é de que está em conjunto com um grupo de outros países europeus a trabalhar um roteiro para o reconhecimento do Estado da Palestina. Ou seja, O que a diferença, Sr. Deputado, digamos, entre as nossas posições, não é substantiva, nem sequer é adjetival, é adverbial. Tem a ver com o tempo e com o modo. Não é já, nem sequer, e não é isoladamente. O que nós defendemos é que seja em conjunto, que é para ter impacto, como aliás o seu próprio deputado reconheceu. E, portanto, uma ação concertada consideramos que é o melhor caminho para atingir o objetivo da criação do Estado da Palestina. E Portugal está a ter um papel liderante neste trabalho conjunto, junto das instituições europeias e, presumo, que não só. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, comecemos pelo tema do agendamento desta sessão plenária, o tema do reconhecimento do Estado da Palestina pelo Governo português. E começamos por esse tema que aqui hoje nos convoca para constatar o que é uma evidência. É que este debate sobre a decisão ou não de reconhecer o Estado da Palestina é um debate que já não devíamos estar a fazer há muito tempo. É um absurdo. É uma vergonha que num país onde supostamente se preconiza e apoia uma solução de dois Estados, no cumprimento das resoluções das Nações Unidas, nesse mesmo país, Portugal, o governo não reconheça um desses dois Estados. Reconheça apenas o Estado ocupante, ao arrepio das resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e da Assembleia da República de Portugal. Há mais de 12 anos que a Assembleia da República se pronunciou sobre essa matéria. O PCP contribuiu ativamente nesse processo com o projeto de resolução número 72/12, recomendando ao Governo o reconhecimento do Estado da Palestina, a 14 de setembro de 2011, e o debate que essa iniciativa então suscitou nesta Assembleia. O povo palestiniano aguarda há décadas pela concretização do seu legítimo e inalienável direito a um Estado soberano, independente e viável. Desde 1947, com a Resolução 181, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu o princípio da existência de dois Estados, o da Palestina e o de Israel, princípio reafirmado por órgãos da Organização das Nações Unidas ao longo das mais de 7 décadas que desde então decorreram e que Israel se recusa a cumprir. A questão palestiniana foi objeto de decisões do Tribunal Internacional de Justiça, de que é exemplo o pronunciamento em 2004 sobre o muro ilegal construído por Israel, decisões que Israel se recusa a cumprir. Apesar de ser clara a determinação da criação do Estado da Palestina à luz dos princípios da Carta das Nações Unidas e das múltiplas resoluções adotadas no seu âmbito, há mais de 70 anos que esta determinação continua por cumprir. Haja memória para não ignorar as inúmeras ações militares e os seus muitos milhares de vítimas, a sistemática e metódica construção de colonatos que mais do que duplicaram desde os acordos de Oslo, igualmente não cumpridos por Israel, a ocupação efetiva do território palestiniano, a limitação do acesso a recursos naturais e a atividades económicas, a destruição de infraestruturas e equipamentos, a restrição da mobilidade da população palestiniana, o bloqueio à faixa de Gaza, a construção do muro ilegal, entre tantas outras ações sistemáticas. Tudo para Israel inviabilizar e impedir, de facto, a existência de um Estado da Palestina soberano, independente, viável e que são responsáveis pelas dramáticas condições de sobrevivência que, ao longo dos anos, foram e continuam a ser submetidas às populações da Palestina. Mas uma solução justa para o conflito passa inevitavelmente, pelo reconhecimento e criação do Estado da Palestina e pela